A partir de agora,
passamos a apresentar pela Cultura FM.
Pela Cultura FM.
O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão.
E a cultura no sertão.
Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Bom realmente é você amanhecer o domingo assim sorrindo, né? Não importa o que nem por quê. Bom é você rir e ser feliz. Então, é dessa forma, com os risos maravilhosos, que a gente deseja que vocês também estejam nesse clima, né? De felicidade e de agradecimento a Deus por mais um dia de vida. Um bom domingo no dia 25 de outubro, aqui nós, mais uma vez, para discutirmos, né? E a gente passar para vocês algumas coisas que foram discutidas aí durante a semana. Por exemplo, as agricultoras e os agricultores da Feira Agroecológica de Serra Talhada estiveram aí juntamente com o secretário de Agricultura do município de Serra Talhada, assim como também o secretário executivo de Saúde e o coordenador da Vigilância, né, daqui de Serra também, para discutir aí essa situação das águas que estão contaminadas da barragem de Jazira e da barragem de Serrinha, e os agricultores precisam produzir, porque precisam tanto comer bem como comercializar produtos sem nenhum tipo de agrotóxico e sem veneno nenhum. Pois é. Além disso, os agricultores receberam os alunos e alunas da UASH em sua propriedade no assentamento Barra Nova. E técnicos do SECOR, mais de 17 agricultores participaram aí do semiárido show que houve em Petrolina. Isso aí é só um tiquinho do que vem mais pela frente. Por enquanto, a gente vai animar aí o nosso domingão com boa música. Vamos de música para ser feliz. Sacode a poeira. Vamos lá, gente. Vamos curtir o nosso domingão mais feliz. Vamos de música.
A gente ia sempre se amar. Você falou que a gente nunca ia se separar. De todo o tempo que a gente ia ser sempre um só. Oh, mas quem diria hoje que está fazendo um mês que a gente se beijou pela última vez. Agora estou aqui no bar bebendo só um pó.
notícias quentes como brasa.
Agricultores da Feira Agroecológica de Serra Talhada se reuniram com representantes do governo municipal de Serra Talhada e do SECOR também, em nome do Brasil, que é o coordenador-geral, para buscarem soluções, né, sobre a utilização da água das barragens de Serrinha e do Jazigo, que de acordo com os laudos, né, das análises enviadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN de Recife, estão contaminadas. Então a preocupação dos feirantes é como a produção de alimentos agroecológicos, né, para o consumo humano, né, e o excedente que é comercializado também na faixa. E as famílias querem uma solução que garanta a produção sem riscos à saúde. As famílias estão produzindo com água das cisternas, mas de onde tira que não se bota, seca, né? Pois é, então essas barragens ou essas cisternas, quem tem, com certeza já está com medo, porque não tem chuva, nem tem perspectiva nenhuma de chover para chuvas, então vai secar, e aí as cisternas vão secar, e como é que essa produção de alimento vai acontecer, né? Como é que esses agricultores vão ter água, inclusive para beber, para comer, para tomar banho? Aí a coordenadora da FAST convidou aí o secretário executivo de saúde, que é o Aron, convidou também Zé Pereira e o coordenador de Edemias, esqueci agora o nome, como é que fala, Laílson? Edemias, né? Edemias aqui de Serra Talhada também, né? E todos eles participaram juntamente com os feirantes para essa discussão. Então vamos ouvir aí a primeira entrevista com o secretário executivo de saúde, o Aron, que foi que ele falou para as pessoas.
E a gente, enquanto Secretaria de Saúde, nós temos as nossas rotinas de trabalho, que é justamente dentro da questão do controle e qualidade da água para consumo humano, que é feito através da vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica. Naturalmente, esse conjunto que se faz a vigilância em saúde. Então, nós fazemos um monitoramento, ou seja, coleta regularmente dessas fontes de abastecimento de água, né? Seja ela pequena, seja ela de grande proporção. E aí vem o caso da gente ter feito toda essa parte nas margens do rio Pajeú, que nós temos aqui o Jazigo, e temos Serrinha nos chamava atenção muito grande pelo grande volume de famílias que eles atendiam através da operação seca, né? E a gente via, e quem acompanhou viu, quanto se baixou daquela água. Então começamos a avaliar e fazer esse monitoramento, encaminhando para o nosso laboratório central, que é o LACEN, que ele é referência não só em Pernambuco, mas ele é referência no Nordeste, e encaminhamos essas amostras. E a gente já percebia que vinha dando um alto incidência de cianobactérias, né? Cianobactérias, mas que tudo poderia ser contornado com a questão do tratamento e tudo mais. Só que com essa alta concentração de cianobactérias, ela traz a evolução para cianotoxinas. Aí a coisa começa a complicar. Começa a complicar porque não se tem nem produtos que eliminem as toxinas, e nem através da fervura também se elimina. Até porque tem toxinas que elas evoluem para determinados tipos de problemas. Tanto dos que a gente mais tem sofrido é a questão do câncer, né? Que ela também tem toxinas que evolui para isso. Nós fizemos trabalho pós esse resultado com esse quantitativo de cianotoxinas com um número muito elevado, e que chegou ao ponto de ser recomendado que se fosse interditado e ser feito um trabalho de educativo, mostrando os problemas e também se arrastando para essa questão administrativa com os outros setores do governo, para manter, pelo menos, da condição da pessoa não ter a falta da água, ter um colapso geral em função dessa interdição que a gente teria que tomar enquanto saúde pública. Porque aí nós estamos fazendo um trabalho enquanto saúde pública, mas temos e fizemos isso. Houve aí o envolvimento do próprio prefeito, também com aquele pessoal da agricultura, através da Pereira, Defesa Civil. Tivemos que comunicar com todos os órgãos que faziam toda essa parte de operação seca, que é também os batalhões que aqui tinha, e com todos os municípios, E aí fizemos todas essas ações. O município de Serra procurou tentar resolver os seus problemas. Foi redirecionar toda uma programação para essas áreas, através já do deslocamento de perfuratrizes, justamente para tentar ir diminuindo os problemas e criar uma situação alternativa de ter esses carros-pipas também abastecendo as comunidades, né, que eram mais de 400 comunidades que eram abastecidas através dos carros-pipas, né, criando essa outra alternativa. Então, a gente caminhou nessa situação e começamos a fazer um trabalho educativo e de divulgação. Zé Pereira foi várias vezes, acho que vai estar também dentro do envolvimento maior com o CODEVASP e todos os outros órgãos competentes para tentar viabilizar alguma situação de resolução. Mas o trabalho nosso foi esse, justamente, de mostrar o problema. E isso se arrastou, vem se arrastando desde março, né, Ailton? Março, abril, a gente vem se arrastando com esse problema que a gente sabe das dificuldades, e a pessoa que realmente não tem água, ela vai utilizar aquela água porque ela não tem como sobreviver. Mas a gente fazer a nossa parte enquanto saúde pública, a gente está fazendo. Até porque a gente sabe que as cianotoxinas que lá estão nesse reservatório, eles são nocivos ao consumo e até o manuseio deles. Eu estou aqui com alguns pareceres técnicos, né, de laboratórios de referência e de pessoas que não só são referência a nível de Nordeste, mas a nível de Brasil, né, que nós também fizemos todo um encaminhamento e a gente sabe do impacto e vê também a preocupação de vocês quando você fala que já me ouviu falando sobre esse tema. Isso mostra o cuidado e a preocupação que vocês estão tendo, né? Isso mostra uma consciência também muito grande. Mas a gente veio aqui justamente para esclarecer que hoje, mais uma vez, nós estamos recebendo o nosso superintendente da APVISA, que é a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária. E estamos se deslocando, até fiz o convite a Zé, porque recebi ontem à noite esse comunicado que ele estava vindo, para fazer uma avaliação e olhar, fazer uma inspeção nesse reservatório lá, em Serrinha. Isso tem criado grandes situações de polêmicas. Você veja, há poucos dias teve reuniões aqui com o conselho, com pessoas ligadas a políticas em relação a abrir as comportas para utilização nas margens pós parede do açude. E aí vem todo um envolvimento de pessoas assim, pessoas a favor, pessoas contra. Mas o trabalho nosso enquanto saúde pública é mostrar o grau de risco que as pessoas estão correndo. Até porque, então, quer dizer, são esse tipo de problemas que a gente tem e que a gente sabe que aqui gera renda, como vocês têm, é sobrevivência. Quer dizer, é o ganha-pão de vocês. E vocês muitas vezes estão proibidos de fazer isso justamente por essa situação de saúde que pode ocasionar. Então a gente pode também elucidar, dando as condições, oferecendo os serviços, oferecendo tudo isso que a gente tem, para tentar minimizar ou redirecionar como vocês devem utilizar essa água, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que fazer, porque se não tiver ainda cianotoxinas, nós vamos redirecionar para um tratamento. Aí vocês podem fazer essa utilização. Os dois locais de maiores concentrações que a gente tem, que está interditado diante do parecer da vigilância sanitária do resultado laboratorial, são esses dois grandes mananciais, né? Agora o resto a gente tem que ter mais propriedade, e é por isso que a gente está aqui, para se colocar e colocar o serviço do município à disposição de vocês, para vocês terem esse acesso e a gente redirecionar.
Bom, essas foram as colocações de Aron. Agora vamos ouvir o secretário de Agricultura aqui de Serra Talhada, Zé Pereira. Vamos ouvir quais foram as promessas, e que todo mundo fique atento, porque quando o tempo passar, a gente cobra se assim essas promessas não forem cumpridas.
Quando vamos tratou o assunto melhor do que ninguém, do que é o pessoal da Vigilância em Saúde, certo? Eu convidei, eu agradeço a vinda de Aron e de Ailton, porque eles são as pessoas que têm o conhecimento geral do que realmente está acontecendo. O nosso setor é outro, é a questão da produção e a infraestrutura do campo. Mas vocês sabem que eu sou parceiro, além de ser diretor do sindicato, sou parceiro do SECOR, sou sócio do SECOR, tá certo? Então nós não estamos falando com pessoas estranhas, tenho conhecimento, inclusive fui um também dos batalhadores na criação dessa feira orgânica. Eu ainda não era nem diretor executivo do sindicato, eu era suplente de 99, do ano 99 para cá, até quando a gente conseguiu. Lembramos que tivemos briga quando o governo do município queria tirar a feira de um canto, que era numa rua, para outra. Nós estávamos juntos. Então sempre debatemos o direito da feira orgânica, porque eu também sou ambientalista e sou anti-agrotóxico, e principalmente depois de uma matéria do Hospital do Câncer, que 85% do câncer tratado pelo hospital são provenientes do agrotóxico, e isso faz com que a gente tenha mais cuidado e responsabilidade nessas questões. Então, a nossa vinda aqui hoje é para contribuir e tentar, de alguma forma, ajudar a resolver esse problema, que não foi a gente que criou esse problema. Isso é um problema praticamente secundário. Nunca houve um tratamento sanitário aqui na nossa região do Pajeú. Em boa parte do Nordeste não temos. Como Aaron falou, todos os dejetos são jogados dentro do rio Pajeú, que isso ocasiona o que está acontecendo. Isso é ruim para a gente. Estamos enfrentando 5 anos de seca dura, mas são 10 anos. Se você observar, de 2005 para cá teve garantia safra, e só tem o garantia safra no ano ruim de inverno. Então nós estamos há 10 anos e não tem inverno suficiente para a gente ter uma produção. Então o rio Pajeú, quando ele não desce água, e quando os abatedores, principalmente de frango, jogam seus dejetos dentro do rio, aquela bactéria do frango, que é o mais complicador, ele fica na areia. No dia que dá uma chuva, ou quando tem uma água correndo superficialmente, não precisa ser nem por cima, mas puxando por baixo da areia, aquela toxina, aquele sumo do frango, da bactéria, ela entra na areia e ela vai se alastrando em todo o rio. E aí, cara, eu não sei se é mais perigoso a gente comer uma verdura que ela tem agrotóxico ou coliforme fecal, né? Porque de um lado tem o agrotóxico, do outro lado tem o coliforme fecal. Então nós estamos numa situação muito, muito delicada. Certo? Mas a responsabilidade é de todos nós, não é apenas de vocês e nem apenas do governo. Isso é um fenômeno que vem acontecendo por conta da estiagem, e isso tira a crise que está assolando todo mundo, que não é apenas no Brasil, essa crise hídrica. Ela faz com que diminua a nossa capacidade, nosso potencial, aumente a nossa probabilidade de pegar uma infecção, de pegar uma contaminação de alguma coisa. Então isso é ruim. Nós precisamos fazer um trabalho, antes de tudo, um trabalho de conscientização, um trabalho de revitalização, principalmente no nosso rio Pajeú, porque ainda semana passada no rádio eu falei que se nós não conseguirmos revitalizar o rio Pajeú, se nós não conseguirmos reestruturar ele, nós iremos daqui a 5 anos, nós não vamos ter água nem para tomar banho, imagina para beber ou para fazer irrigação, porque o rio Pajeú é um patrimônio regional aqui da nossa terra. Se você vê o rio Paraíba daqui a 5 anos, você imagina no Espírito Santo, o rio que era para estar com 8 metros de profundidade está com 20 centímetros, né? Passou no Fantástico. O rio Paraíba está praticamente seco. A barragem de Sobradinho, ela tá entrando em volume morto. Lugar que tem água. Imagina aqui na nossa região. É uma situação crítica, né? É alarmante o que nós estamos vivendo e vamos viver daqui para frente, né? A estrutura, perfuração de poços. O rio Pajeú é o nosso maior rio, que tem uma fonte de água aqui na nossa região, mas é o subsolo mais ruim de água que a gente encontra aqui dentro de Serra Talhada. Essa margem direita e esquerda do rio Pajeú é perfuração de poços artesianos. Nós já perfuramos 15 poços artesianos na margem do rio Pajeú, e o poço que deu mais água deu 1.200 litros de água salobra, salgada, que não é apropriada, água salgada não é apropriada para a horta. Então é uma situação crítica. Nós, diante da dificuldade, estamos com uma máquina quebrando de vez em quando, mas estão tentando perfurar poços. Mas nessa questão emergencial de vocês, a gente não tem condições de perfurar um poço e instalar. Se nós perfurar, nós não conseguimos instalar. Vocês têm que entrar com recurso para fazer a instalação do poço. Se vocês não têm o recurso, nós vamos fazer o poço e ele vai ficar aberto lá. E você olha para a água morrendo de sede. Então, é uma situação. Já como um encaminhamento, e tentando amenizar, existem cisternas calçadões, né, que foram feitas, inclusive através do SEGOR, no agradecimento do SEGOR. Algumas têm água, outras estão secas. Inclusive, o objetivo da calçadão é quintal produtivo, né? É trabalhar hortas. E eu me proponho a cisterna que tiver seca aqui do município de Serra Talhada, eu não posso oferecer isso para os outros municípios, Santa Cruz de Triunfo, que aí também o secretário de Agricultura do outro município pode também se comprometer com isso. Uma vez por semana nós temos um pipa do PAC, que é 12 mil litros de água, e nós colocar um pipa d'água nessa cisterna calçadão que dá para você ir aguando a sua horta para não parar, tá certo?
Por que não tem o calçadão?
Aí é uma situação. Aí o que eu posso fazer de emergencial é levar uma reta escavadeira, cavar uma cacimba, e aí sim, a vigilância, fazer uma cacimba na beira do rio, na margem do rio, aonde tentar dar água, e a vigilância fazer uma análise, se der coliforme fecal, tem um tratamento, se der cianobactéria, infelizmente não temos condições. No momento, a nossa estrutura física é essa. E posso me comprometer de cavar um poço, mas não sei quando, porque a máquina que nós tínhamos está quebrada. Ontem à tarde chegou na Secretaria de Agricultura, que ela estava tentando atender Serrinha, e está quebrada só a partir da próxima semana, quando o pessoal do Brinovzinho, que a gente vai trabalhar. Mas aquela questão, quem está precisando de água hoje, esperar para a semana que entra, está ruim.
Está aí então, promessa feita de Zé Pereira, explicando a situação em que se encontra a prefeitura, explicando a situação, como se encontra essa situação, dos carros pipas e tudo mais. E então a gente vai esperar que realmente isso aconteça e agradecer também, né? Porque é importante. Os agricultores convidaram e eles realmente foram para essa discussão em conjunto. Isso é importante. A gente agradece ao secretário, aos secretários, né? Que no caso Aron e Zé Pereira. E vamos ouvir a participação do Expedito Brito, que também se fez presente dentro desse movimento aí de discussão sobre a situação da água. E vale salientar que das três organizações que acompanham a FAST, apenas o SECOL se fez presente.
Passando o SECOL na discussão e das famílias também, com a situação que a gente escuta de vocês e já tem algum tempo que vocês aprenderam também sobre a situação aqui, de novo agradecer a presença de vocês. Primeiro porque quem produz na agroecologia produz tudo para comer, diferente quem produz com veneno, que é para vender, não come. Quem produz tomate com veneno não come tomate. Quem produz cebola, quem produz batatinha, qualquer outro produto, não come. Quem produz aqui, pensa primeiro na sua alimentação, das crianças, seus filhos. Então isso já é uma preocupação em si muito grande, porque nós produzimos para comer. O excedente vai ser comercializado. Mas na agroecologia o princípio é esse. Primeiro é melhorar a minha alimentação. Quando sobrar, eu vou vender e gerar renda. Então por isso nossa preocupação, porque nós também queremos comer bem saudáveis. A comida que nós temos aqui no SECOR é também essa família que produz. Então o SECOR também, nosso quadro de pessoal que trabalha aqui, também come e produz para a feira agroecológica. Então por isso também nossa preocupação de juntos a gente encontrar uma saída. Eu fiquei contente com os acabamentos funcionando aqui, acho que a gente vai construir aqui um caminho que a gente possa continuar produzindo e construindo para os saudáveis. E infelizmente, Pereira, a gente nem todo canto consegue a boa vontade dos gestores locais para aqui tentar juntos resolver a situação. Você sabe também que poço não é, nós estamos no cristalino na região aqui, a grande maioria da região, a roça alimentar é alguns poucos locais que se encontram, onde teria mais mudança com água e água melhor. Então toda essa região aqui, mesmo que a gente torne aqui uma tala de pirulito, igual diziam os governantes antigos, aí não vai resolver na situação, porque nem sempre tem água com abundância e que seja de qualidade aqui na nossa região. E isso é fato e a gente não vai mudar isso. Então o poço resolve em algum canto, resolve em outro, mas também não vai resolver a situação. Eu tenho um vizinho a 100 metros, ele também cavou, a minha empresa cavou, ele está aos 70 metros e deu um pingo d'água. Então é assim, a gente não vai resolver toda a situação cavando os poços. Mas eu acho que saiu alguns encaminhamentos já. Eu vou confirmar daqui a pouco, Pereira, marcar saídas externas para aqui para a Serra do MDS, a Serra Pequena, porque também uma demanda da região de Serrinha, a cisterna pequena, pelo menos tem um reservatório para o piso passar, deixar um pouco d'água, e isso diminui o sofrimento daquelas famílias naquela região lá, que foi um debate que o governo do estado, e até agora, até eu sei, não andou muito, né? Não andou muito, mas está saindo, agora com o MDS, o edital foi publicado, e as instituições estão sendo contratadas agora, ainda esse final de ano. Não vai ser o Secor para construir aqui, mas vai ser uma parceira do Secor, a DESU, aqui em Triunfo, que vai construir aqui em Serra Talhada. E isso vai amenizar um pouco a situação de quem mora ali, porque tem um problema no reservatório de quando passar o carro-pipa. Mas, assim, fico contente com os encaminhamentos que estão saindo aqui. E a gente vamos ter que, quem tem fé, rezar muito. As expectativas para 2026 não são boas. Se falam que deve ser o pior ano de todo o ciclo. Tem gente falando que vai se igualar a 58. Espero que tudo isso seja mentira, que não se confirme. Mas assim,
tomara que seja mentira.
Tomara que seja mentira, tomara que isso mude tudo. O Nordeste é muito grande. Às vezes chove um cantinho, no outro não chove. Isso é muito comum. Então dá para dizer que é igual para todo canto. Nunca foi igual para todo canto. O Nordeste é muito grande. O semiárido é muito grande. Então vamos estar rezando, torcendo, fazendo a nossa fé, nossa oração, para que isso não se confirme, porque senão o nosso desafio vai continuar. E a gente não vai sair daqui, porque também não resolve para outro lugar. São Paulo está sempre também. O sul do país está se acabando com água. Então não tem muito o que fazer. É juntos aqui a gente encontrar os caminhos para a gente continuar produzindo e continuar consumindo alimentos saudáveis. Fico contente, mais uma vez agradeço por vocês.
Olha, o assunto rendeu e é por isso que a gente está aí falando e falando, porque a coisa é muito séria, gente. A gente está falando de vidas, né? Porque água é vida. E quando falta água na casa de alguém, na nossa casa, a gente sabe que é essa situação. Imagine os agricultores. Então, por isso que a gente está aqui massificando esse assunto no programa, para que quem é da faixa entenda o processo e quem não é perceba a situação em que os nossos amigos agricultores estão enfrentando, porque a coisa é muito e muito séria. Samara de Lima de Moura, que ela é do Citicos, faz parte da feira também. Vamos ouvir aí o que é que ela tem a dizer. Se ela ficou satisfeita com a reunião, né?
Por um lado, eu fiquei muito satisfeita, porque eles estão prevenindo a gente de muitos riscos. Mas a gente também fica pensando sobre a nossa situação, os hortaliças, a nossa renda mensal que vem disso. A gente também depende para comer, né? Fica uma preocupação, mas fiquei muito satisfeito pela presença deles e pelo que ele alertou a gente. E sobre questão também dos nossos clientes, né? Que a gente tem que passar. Se a gente fala que planta uma hortaliça saudável, a gente não pode repassar uma coisa que está contaminada. Mas a gente vai ter que se juntar nós todos, o grupo, e ver o que, é que a gente vai poder fazer.
E do que eles prometeram, você está satisfeita?
Se é o jeito, é a única coisa que eles podem fazer, eu estou satisfeita.
É verdade, né? Vamos então confiar aí na promessa de todos eles que tudo vai dar certo com fé em Deus. Estudantes da UASC, né, Campos de Serra Talhada, visitaram na tarde da última sexta-feira as áreas das famílias agricultoras do assentamento Barra Nova. Na oportunidade, os alunos conheceram a produção agroecológica e as experiências da família. A atividade fez parte da programação aí da sexta semana de agronomia promovida pela UASC em parceria com o SECOR. Vamos ouvir a estudante da UASC, a Bruna Kaline, que ela vai falar aí do que mais gostou durante a visita.
Eu gostei da parte em que, como eles lidam com a água, porque como eles tinham pouca água, aí eles adaptaram os produtos deles, que a tendência normalmente das pessoas assim, é como não tem recurso, alguns acabam não diminuindo essa produção, procuram outros meios de arranjar água. Mas eles não, eles adaptaram, diminuíram sua produção para poder a água dar para as famílias. Acho interessante essa parte.
Aí é a primeira vez que você participa do intercâmbio. O que é que você está achando aí da semana de agronomia?
É, a primeira vez, até porque eu sou... comecei agora, se não vai, até meu primeiro ano. Aí, mas é interessante essa troca, porque a gente só fica confinada na sala e ter uma experiência dessa, trocar experiência com ela, porque ela tem mais a me ensinar do que às vezes eu tenho a ensinar ela. Como eu não tenho muito conhecimento, aprendi bastante coisa lá com ela, ela falando, tal, a convivência dele. Bem bacana.
Que bom que você gostou. E a participação de Moab Andrade, que é membro da comissão organizadora. É, Moab, ele vai explicar por que a UAGE promove esse evento todos os anos na nossa região.
Bem, a Semana de Agronomia, ela acontece geralmente todo ano. Em alusão à em comemoração, o dia 12 de outubro é comemorado o Dia do Agrônomo. E a gente, logo no dia 13, segue com a Semana de Agronomia para... justamente para o pessoal, para os estudantes se identificarem com a área e indo interagindo entre eles mesmo nos outros períodos, como foi relatado, que eles ficam muito enclausurados dentro da sala de aula, e esse é um momento importante deles interagirem entre os professores de outras áreas e se identificando com o curso. E a gente... cria-se um espaço nessa Semana de Agronomia para debate de assuntos assim, bem relevantes, como crise hídrica, como utilização de agrotóxicos, e para tentar assim, abrir a mente dos alunos que recém-chegados, para eles avaliarem outro tipo de agricultura, outra maneira de se utilizar a terra, de se produzir. E isso assim, é bastante gratificante para a gente da comissão organizadora e acho que para o UASH também, porque isso é muito enriquecedor para a formação de cada um.
A gente agradece a participação dos alunos aí da UASH, né? Muito bacana essa parceria com a faculdade e o SECO. O Laís está falando aqui que o tempo realmente acabou. A gente agradece a participação de vocês, né? A gente agradece por vocês estarem discutindo junto com a gente esse assunto tão importante. Infelizmente, as outras informações a gente vai passar no outro domingo. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Até novembro, né?
Você acabou de ouvir o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura, no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.